Boa tarde a todos. Saúde e dou as boas-vindas aos membros da Comissão Sindical e Delegada e à Delegada Sindical da Loja Móvel e Flor de Corroios, a Sra. Lídia Oliveira e a todos os membros que a acompanham. É um prazer receber-vos na Comissão de Segurança Social e Trabalho. Estou acompanhada pelas senhoras e pelos senhores deputados, que em devido tempo apresentarei e quem saúdo também. E vamos iniciar os nossos trabalhos, vista a hora que temos já adiantado e temos outras audições imediatamente a seguir. E o procedimento a adotar é, de uma forma geral, neste grupo de trabalho das audiências no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho, é damos mais ou menos 10 minutos, no sentido de expor o vosso problema. De seguida passarei às senhoras e aos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares que desejarem pôr questões, poderão e certamente o farão também, e de imediato passarei a palavra também para responder, se assim o desejar, e para concluir e de ser os considerantes finais também. Como sabem, nesta casa tudo tem tempos, portanto vamos tentar recuperar algum tempo já perdido e, nesse sentido, a Sra. Lídia Oliveira, tenho muito gosto em dar-lhe a palavra para expor o assunto conforme achar por conveniente. E mais uma vez reitero os cumprimentos e as boas-vindas.
Nós agradecemos esta recepção. É a primeira vez que a recepção é feita desta forma. Gostava de esclarecer só que não somos a comissão sindical neste momento, porque a comissão de sindical foi toda despedida. Somos um grupo de trabalhadores que não baixou os braços e continua a tentar perceber o que é que se está a passar com o plano de revitalização da Móvel e Flor. Estivemos hoje de manhã no juízo do Tribunal de Comércio, onde o processo esteve, já soubemos mais algumas coisas. Neste momento, estarmos aqui é um bocadinho com uma intenção um bocadinho diferente de quando pedimos a audiência, há cerca de talvez um mês e meio, dois meses. Nessa altura as circunstâncias eram outras. Neste momento estamos com um PER homologado desde dezembro, já se ultrapassou o prazo de carência dos 6 meses para se iniciar o pagamento da dívida aos trabalhadores e não se iniciou e a empresa não nos dá qualquer satisfação. Diz só que não tem dinheiro, que não há dinheiro, que não houve o financiamento da banca e nós estamos despedidos ou a trabalhar, continuando com os 5 meses de salários em atraso. O pessoal que está a trabalhar está à espera de receber hoje o resto de maio e queríamos, neste momento aqui, já que nos concederam esta audiência, queríamos fazer uma chamada de atenção aos senhores deputados e que os senhores deputados tenham alguma intervenção junto dos ministérios que tutelam este processo da Móvel e Flor, principalmente a Economia e o Ministério do Emprego e da Segurança Social e da Solidariedade. Porque nós não sabemos, não estamos a vislumbrar nada, nenhuma luz ao fundo do túnel e não sabemos o que é da nossa vida. Quer os que foram despedidos, cerca de 200, quer os que se mantêm nos postos de trabalho, neste momento andarão se calhar à volta de 500, 600, se tanto. O que é da nossa vida? As leis parece que não funcionam, não se aplicam, há irregularidades, as lojas estão a ser fechadas, estão a ser vendidas, estão a ser alugadas. As que estão nestas condições não são as que estavam previstas no PER encerrar. Havia uma previsão de encerramento de algumas lojas até ao final de 2013, não aconteceu. Havia uma previsão de encerramento de algumas lojas em 2014, não aconteceu. Estão a encerrar outras, estão a ser vendidas. A empresa não tem património próprio, que está tudo em leasings, não há património próprio. As lojas que estão a ser vendidas ou alugadas são património de familiares, da dona da empresa. E a nossa situação é esta. Para culminar, deixem-me só dar mais um esclarecimentozinho. Para culminar, alguns colegas que tinham recorrido à suspensão dos contratos de trabalho por atraso no pagamento de vencimentos estão a ser intimados pela Segurança Social para procederem à devolução dos valores recebidos, porque a partir de dezembro, ou seja, da homologação do PER, a empresa tem a obrigação de fazer o pagamento e, portanto, a Segurança Social não tem que pagar. A empresa não pagou, mas os trabalhadores têm que devolver o dinheiro que receberam. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos ao dispor. Para já, não é.
Muito obrigada. Muito obrigada. Vou dar a palavra às senhoras e aos senhores deputados que queira. Faz favor, pediu primeiro. Se quiser, pode avançar. Não se... Faça favor e de seguida.
Muito obrigado, senhora deputada. Sem haver nenhuma ordem propriamente de prioridades, mas começando para dar o pontapé de saída, eu queria, em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar esta delegação aqui presente com uma saudação muito, muito calorosa. E de uma grande valorização da presença e da vinda a esta Assembleia hoje, ainda por cima com este coletivo assim aqui presente, e ainda por cima também no contexto que foi aqui muito bem explicado da Comissão Sindical toda despedida e de, grupo, e de haver trabalhadores que não deixam cair a questão e que assumem coletivamente e desta forma corajosa o pegar no testemunho e prosseguir com este processo e com esta luta. Eu chamo Bruno Dias, não sou membro desta Comissão de Trabalho, quero saudar a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho e os seus deputados. Não sendo membro desta Comissão de Trabalho, sou eleito pelo Distrito de Setúbal. Outros eleitos pelo Distrito de Setúbal acompanharam também de uma forma próxima e de uma forma direta a situação da Moviflor e até no caso concreto da loja de Correios e no terreno, no contacto convosco em outros momentos, como conhecem e sabem, e acompanhámos desde dezembro, precisamente, que foi quando a questão foi para cima da mesa, e colocámos aqui na Assembleia, não fomos os únicos, mas procurámos desde o início acompanhar, e nem temos essa pretensão, aliás, quanto mais melhor, quanto mais estivermos atentos e a intervir nestas questões melhor, para que a situação se resolva, e procurámos saber qual é a intervenção que o Estado, o Poder Central, os Ministérios, exatamente aqueles que foram aqui citados, por Lídia Oliveira, Economia e Segurança Social e Trabalho, porque, de facto, ambos têm aqui responsabilidades. Infelizmente, o Ministério da Economia nem sequer respondeu aos requerimentos apresentados na Assembleia da República por parte do PCP. O mesmo não se passa com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho apresentou uma resposta que, no fundamental, ao lermos, verificamos que portanto, reflete o relatório da ACT e integra essas informações. E é aí que vem a tal questão sobre a homologação pelo Tribunal do processo PER em 16 de dezembro. Era a primeira pergunta que eu ia fazer, já está respondida. Terminado o período de carência de 6 meses, como é que está o processo? Está tudo na mesma, pelo que eu percebo. Vamos ter que intervir novamente sobre o problema a partir daqui da Assembleia. Vamos ter que questionar, quer dizer, como é que o Estado é tão implacável e tão impiedoso em relação às verbas da Segurança Social, não receberam, recebessem, já não somos nós que temos que pagar, faça o favor de devolver. Isto é uma coisa desumana. Isto é uma coisa desumana. Se isto é assim aplicado pelo Estado, que não faz o que tem a fazer para que as empresas paguem os salários, mas entretanto vai exigindo, vai intimando, vai notificando, não se trata de pedir às pessoas que pensem nisso ou que quem puder que trate das coisas, não. Está a Vossa Excelência notificada e intimada a devolver o dinheiro e aquilo que não recebeu, recebesse. Portanto, nós vamos ter que voltar para cima da mesa com esta questão. E o atraso, digamos assim, o atraso desta reunião que agora se realiza ao fim de tanto tempo depois do pedido por parte dos trabalhadores da Moviflor, há males que vêm por bem. E o mal que vem por bem é fazermos agora o ponto de situação e o balanço deste tempo percorrido até agora. Nós tínhamos a preocupação relativamente ao aspecto da, ao aspecto dos créditos, quando houve a homologação do PER, do processo PER, a nossa preocupação era qual era o envolvimento que os trabalhadores tinham neste processo. Inclusivamente havia aqui informação por parte do Ministério do Trabalho que dava conta de que a dispensa da prestação efetiva de serviço, sem prejuízo do direito à retribuição, como se fosse uma benesse, digamos assim, e que há aqui uma informação que vale a pena estudar melhor o que aqui está, quando se diz que a maioria dos trabalhadores aceitou esta decisão por terem conhecimento que, de facto, a empresa não dispõe de funções para lhes atribuir. Eu gostava de ouvir o vosso testemunho sobre isto. Gostava. No final responde-se em conjunto. Mas ao lermos isto, nós ficamos espantados. Ao lermos isto, quer dizer, como é que é possível haver este tipo de afirmações? E vale a pena esclarecer-se, até para que, de uma forma concreta e de uma forma com registro e tudo, em termos de processo, aqui para a Assembleia, que sejam postos os pontos nos is, para que seja esclarecido o processo e as informações que aqui estão. E afirma também esta informação do Governo, que a 14 de janeiro foi enviada à DGERT, não é, à Direção-Geral, a comunicação do início do processo de despedimento coletivo, a desencadear aqui aquele processo relativamente às normas em vigor. E há aqui uma preocupação, não é só preocupação, é o constatar de uma situação de injustiça atroz, que é, de acordo com a informação da ACT, que está aqui a cumprir o seu papel, verifica as normas que estão em vigor, vê como é que o processo é desencadeado e desenvolvido e constata, não há aqui nenhuma regra que esteja a ser desrespeitada. Ao fim e ao cabo, temos essa afirmação, essa avaliação. Indica-se, de facto, que a empresa não obteve o necessário financiamento da banca no seguimento da aprovação do PER, o que determinou que ainda não tenha pago os salários do mês de janeiro. E isto é uma informação de 14 de maio. Também demorou 6 meses a chegar. Mas também pelo meio aconteceram estas coisas e eles dão conta disto. A fim de verificar essa situação, vai a ACT desenvolver mais uma intervenção inspectiva a nível nacional nos estabelecimentos da empresa, adotando os procedimentos que se mostrarem adequados. Portanto, eu gostava de perguntar qual é a perspectiva que colocam em relação a estas afirmações e estas informações que são atribuídas ao Ministério do Trabalho, ou que são prestadas, perdão, pelo Ministério do Trabalho. Pela nossa parte, temos a convicção de que as próprias regras do sistema do processo do Plano Especial de Revitalização e o Programa Revitalizar, etc., são regras que abrem a porta a estas situações, objetivamente. E que neste momento nós estamos perante um atraso de algumas semanas, mas os trabalhadores estão há meses e meses. Estamos formalmente com um atraso de algumas semanas, tendo em conta o período de carência. Mas mesmo ultrapassado o período de carência, verifica-se que famílias, e às vezes até casais, que segundo julgamos saber, trabalhadores da mesma empresa, casais na mesma situação, confrontados com isto, famílias que não sabem nem o seu presente, nem o seu futuro, e para quando é que a situação se poderá resolver. Portanto, gostávamos de ter estas informações mais específicas para desenvolver o que já foi aqui adiantado. Agradecemos muito a informação que já foi prestada e adiantada, desde logo na intervenção inicial, que coloca já aqui o panorama do que está a acontecer, e da nossa parte, portanto, o empenhamento, porque penso que isto é uma ronda única e não vai haver mais intervenções, o empenhamento total de continuarmos a acompanhar atentamente, a intervir e a procurar contribuir para que se dê um ponto final a esta situação inaceitável que está a ser imposta aos trabalhadores da Moviflor e com a saudação da ação corajosa que estão a levar a cabo ao fim deste tempo todo e que não pode, quer dizer, não pode ser interrompida, sob pena de se deixar cair uma coisa que não pode ser, não se pode aceitar. Não se pode aceitar e todos os esforços não são demais para enfrentar esta injustiça. Muito obrigado e muita força para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. É sempre muito bom nesta comissão recebermos todos os senhores deputados que venham até nós. Eu tenho ali o pedido de intervenção por parte da Sra. Deputada Mariana Aiveco, dando-me nota que tem que sair para uma outra reunião, noutra comissão. Com a permissão do Sr. Deputado Nuno Matias, eu concedo-lhe a palavra, Sra. Deputada Mariana Aiveco, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada também ao Sr. Deputado PSD por permitir que fale um pouco antes dele. Em primeiro lugar, portanto, saudar este grupo de trabalhadores que, com tanta coragem, ainda estão aqui. E, portanto, dar também algumas notas por parte do Bloco de Esquerda e fazer uma proposta concreta a este grupo de trabalho do nosso lado. Como sabem, também fomos acompanhando este processo, fizemos perguntas ao Governo sobre ele, quer ao Ministro da Economia, quer ao Ministro do Emprego e Segurança Social. Portanto, temos connosco a história, infelizmente, deste processo, e que não é uma história inédita, porque é uma história que, infelizmente, também no país se repete, de despedimentos coletivos, alguns com características claramente fraudulentas, outros encapotadamente fraudulentas, mas esta é, infelizmente, a situação com que nos debatemos hoje e que torna difícil depois aferir as razões porque há tantos encerramentos com estas características fraudulentas. Sabemos que, em última análise, sofrem os trabalhadores, não é? E em última análise sofrem também sofre o país, como é óbvio, porque são postos de trabalho que se vão perdendo, é desemprego que vai crescendo em faixas etárias complicadíssimas, com a dificuldade que depois têm de arranjar outros empregos, até por a formação que foram adquirindo, e também com a dificuldade de se criar um patamar de desempregados de longa duração, que ainda são muito novos para pedir a reforma, mas, no entanto, já são velhos para, permitam-me esta expressão, para entrar no mercado de trabalho. O que eu sugeria, portanto, foi aqui esclarecido pela Sra. Dona Lídia, já este processo e, portanto, esta nova fase do processo, e hoje têm mais, já passaram tantos meses que já têm mais documentação e mais saber sobre este processo PER, que na prática não está a ser cumprido, parece-me, não é? Portanto, isto é que é a questão que eu sugeria que se questionasse o Ministro da Economia. Estes processos PER têm um caminho e dizem-nos sempre que é para resolver os problemas da empresa. Portanto, são processos para revitalizar. É evidente que nestes processos há compromissos, portanto, há pedidos de ajuda à banca, mas há compromissos com as pessoas e há uma estruturação de tudo o que é a empresa, e neste caso é uma cadeia de lojas, não é? E a verdade é que depois estes compromissos estão a cair por terra. E, portanto, mesmo este processo, e eu não me quero deter se este é o processo correto ou não, portanto, isso é outra parte da discussão na visão do Bloco de Esquerda, pode não ser este o processo, mas é este que está instituído, e, portanto, e estes processos têm que se cumprir, porque quem determina tem que vigiar o seu cumprimento, não é? Quem determina este formato de processos de revitalização, chamados de revitalização das empresas, também tem que os vigiar. E, portanto, parecia-me que esta comissão, e porque hoje a audiência é em sede comissão, e é uma sede privilegiada, porque vocês têm a oportunidade de ouvir a visão de todos os grupos parlamentares de uma só vez, embora saibam com certeza individualmente as visões dos grupos parlamentares por reuniões ou contactos que já tivessem anteriormente, como foi o nosso caso, e de outros partidos políticos, naturalmente, mas aqui em sede comissão, portanto, a responsabilidade, de certa forma, é acrescida. E a minha sugestão era que nós colocássemos ao Ministro da Economia, em nome do Grupo de Trabalho, em primeiro lugar, e isso é sempre feito, é verdade, portanto, os grupos de trabalho que fazem aqui audições relatam sempre aos respectivos membros do Governo aquilo que foi o resultado da audição que tiveram, sou pena de estarmos numa conversa e, portanto, tem que ter eficácia esta reunião. E para ter eficácia tem que haver este relato e normalmente há. E, portanto, eu creio que neste momento uma das primeiras questões era fazer um ofício muito preciso ao Ministro da Economia relatando o que aqui estamos a ouvir, que não está a ser cumprido este processo, e as suas consequências. E as consequências estão a ser dramáticas, não só porque as pessoas não recebem, mas ainda e também porque estão a ser solicitadas para repor um dinheiro que era seu, porque esse dinheiro correspondia à falta de salários que não recebiam. E, portanto, sabemos que quando a empresa não pode e quando há um período de carência, é acionado o Fundo de Garantia Salarial. Tem especificidades para ser acionado, não é? Sabemos isso. Mas, de qualquer forma, o que nós temos como almofada para responder aos problemas das pessoas é uma coisa tão querida para a democracia, que é a segurança social. E nessa circunstância, a segurança social tem que acudir a estes problemas. E, portanto, também me parecia bem que aqui fizéssemos um pedido de esclarecimento à segurança social, no sentido de que nos dissesse a razão porque estão a solicitar estão a solicitar de uma forma assim tão intempestiva na prática este dinheiro às pessoas e fazer ver que as pessoas não têm qualquer condição, estão sem receber salário, não têm qualquer condição de repor. Portanto, o que eu sugeria, Sr. Deputada, e vou sair rapidamente para uma outra comissão, depois também temos oportunidade de saber o que é que isso passou por ato desta reunião, mas o que eu sugeria era, na prática, dois ofícios. Um ao Sr. Ministro da Economia, dando-lhe conta de que o PER não está a ser cumprido, e um outro ao Sr. Ministro do Emprego e Solidariedade, também tentando apurar a razão da reposição que está a ser exigida aos trabalhadores. Cumprimento-vos pela vossa coragem e, através de vocês, também todos os trabalhadores da Móvel Flor, com quem temos estado e continuaremos a estar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD. Eu vou apelar aos senhores deputados, estamos em cima da hora de começarmos a terceira audiência, pelo que eu vou pedir a todos alguma contenção. Houve alguma dificuldade no início, no arranque, temos que conseguir ganhar tempo por respeito também a quem está para ser ouvido e que ficará cerca de uma hora à espera. Vamos todos tentar ser objetivos e pragmáticos face a tudo o que já foi dito, sem cortar a palavra nem tentar não discutir o assunto. Faça favor, Sr. Deputado Nuno Matias, do Grupo Parlamentar PSD.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, caros colegas, um cumprimento também especial aos trabalhadores da Moviflor e, neste caso, penso que serão todos da loja de Correios, não? Pronto, muito bem. Mas um cumprimento especial, em primeiro lugar, por uma situação que não é agradável, que nos preocupa, porque todas as empresas que tenham dificuldades e com isso, obviamente, não podem oferecer um ambiente normal, seja ao negócio que têm que potenciar, mas também aos trabalhadores que têm que procurar defender, porque a razão e o potenciar da atividade baseia-se naquilo que é o trabalho dos seus colaboradores e esse trabalho é que cria valor para a própria empresa. E, portanto, é com preocupação que vemos uma situação similar à que estão a viver e para nós é importante perceber de que forma é que este processo especial de revitalização está a acontecer, porque quando foi criada esta nova legislação, nomeadamente a Lei 16 de 2012, com o novo Código de Insolvências e Recuperação de Empresas, o objetivo era, sobretudo, voltar a dar instrumentos às empresas que estão em dificuldade, por qualquer motivo, de forma a que possam ter ferramentas para se revitalizar, para criar capacidade de defender a sua operação, porque nós percebíamos que na anterior lei era, ao fim e ao cabo, um canal mais para a insolvência do que para a recuperação, e para nós era fundamental que se criassem os instrumentos que permitissem a cada operação, a cada gestão, na defesa do maior número de postos de trabalho, recuperar as empresas e, com isso, voltar a criar valor. E, portanto, para nós é importante perceber que tipo de processo de revitalização é que foi apresentado e que tipo de intervenção é que os trabalhadores tiveram desde o início, porque nós vamos acompanhando a situação, percebemos que realmente tem havido um conjunto de notícias que têm vindo a público em relação à operação das lojas, em relação a um problema com o pagamento dos trabalhadores, que obviamente não cria um bom ambiente, por um lado, na empresa, mas também um bom ambiente do ponto de vista da reputação da empresa junto do mercado. E que tipo de sentimento é que têm, que tipo de situações é que entendem que estão a colocar em causa o processo de recuperação, porque é esse o objetivo último que nós entendemos que deve estar subjacente a este processo. E já agora, que tipo de contactos é que têm tido, para além, neste caso, da Assembleia da República, a nível institucional, seja com o Governo, seja com outras entidades, de forma a que nós possamos também, já agora e a partir de agora, nos envolvermos um pouco mais, e eu depois, no fim da audiência, deixaria também os meus contactos. Eu estou aqui não só como deputado eleito pelo Círculo de Setúbal, mas também pelo facto, como o deputado Bruno Dias, estar na Comissão de Economia e Obras Públicas, e é do nosso interesse, e portanto também me associo à sugestão que foi dada no sentido de questionar quer o Ministério da Economia, quer o Ministério da Segurança Social, de forma a que nós possamos perceber que tipo de diligências é que têm acontecido, até porque, no caso do Ministério da Economia, que eu tenho acompanhado mais de perto desde o início com este novo Código de Insolvência e Recuperação, existe um gabinete de crise que tem acompanhado um conjunto de solicitações das empresas, seja no contacto com a banca, seja no contacto com o conjunto de entidades associadas ao processo de recuperação e também aos trabalhadores, por forma a assegurar que não seja por falta de vontade, falta de instrumentos no próprio Código de Recuperação de Empresas, que não se leva a bom porto aquilo que é o objetivo último, e acho que é nosso PSD, como deve ser de qualquer outro partido aqui presente, que é garantir que, havendo condições da empresa para trabalhar, havendo capacidade de gerar negócio, que não haja defesa do maior número de trabalhadores possível, que o seu posto de trabalho pode ser uma mais-valia para a empresa, assim seja realmente óbvio que esse objetivo existe. E, portanto, dar-vos nota de que acompanhamos com preocupação todas estas situações, porque não são benéficas para as empresas, para a economia e para os trabalhadores, e que estamos aqui também para fazer o acompanhamento que entendam relevante, e, portanto, deixaria também os contactos diretos para que nos façam chegar, seja aquilo que entendem que tem sido incumprimentos, seja aquilo que, no vosso entender, no processo de revitalização ficou definido e que não está a ser cumprido, ou que, do vosso ponto de vista, possa não ter sido bem encaminhado desde o início do processo, mas também aquilo que possa ser a nossa intervenção junto dos Ministérios para ir obter mais alguma informação sobre o que se está a passar. E, portanto, da nossa parte, associamos-nos à vossa preocupação, associamos à busca de informação e estaremos aqui para acompanhar o processo o mais prontamente possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do PS. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, caros colegas, cumprimentar os trabalhadores da Moviflor e dizer também que o Partido Socialista acompanha com grande preocupação esta situação que envolve 1.100 trabalhadores. É uma circunstância grave, trágica, mesmo que não sejam todos os 1.100 que sejam afetados neste processo e que haja ainda a possibilidade de recuperar o maior número possível de postos de trabalho, é sempre uma circunstância muito difícil. E nessa matéria, o Partido Socialista teve a oportunidade de vos receber, que, também, como já foi dito, questionar o Governo sobre uma série de matérias. Nós aqui tivemos um pouco mais de sorte porque o Ministério da Economia respondeu ao Partido Socialista, e o da Segurança Social também, embora tarde. Na sequência e na linha daquilo que também já foi dito anteriormente, aquilo que eu penso que pode ser aqui útil a nossa ação e a nossa intervenção é partir daquilo que são os elementos que o Governo nos responde e a partir daquilo que é a vossa percepção da realidade, nós podermos aqui ver em que é que vos podemos ajudar. E, portanto, desse ponto de vista, vocês dizem que o PER, que foi aprovado, homologado em dezembro, e aquilo que o Ministério da Economia nos informou foi que 6 meses após a homologação do PER seriam começados a pagar os salários. Portanto, a questão que nós queríamos saber é se isso corresponde à verdade ou não. Quais são os elementos, as informações que vocês têm que vos permitam dizer que as coisas têm algum encaminhamento ou não têm, que é para nós podermos aqui ser, de certa forma, também como já foi dito, os interlocutores junto da administração e do Governo para poder acelerar, ajudar, alertar aquilo que são as vossas preocupações. E, portanto, fundamentalmente é também essa a nossa intenção e aquilo que nós queremos, sobretudo, saber da vossa parte e, portanto, dizer que a disponibilidade para continuar a acompanhar e a ajudar é total, porque, de facto, isto é um problema que preocupa a todos e, necessariamente, a vocês em primeiro lugar, e nós estamos aqui para vos poder ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como referi no início, passo a palavra à Sra. Dona Lídia Oliveira, como porta-voz do Grupo de Trabalhadores, poder responder, se assim desejar, ou acrescentar o que desejar. Por favor, pedia o mais sintético possível e agradeço a vossa presença. Façam favor.
Obrigada. Só para começar, só para dar um pontozinho, algumas coisas que eu possa não referir, nós fizemos um, partindo do princípio que a reunião ia ser só com a senhora deputada, fizemos um género de um manifestozinho nosso, que depois lhe deixaremos, já todos assinaram, que depois lhe deixaremos, e estão aqui alguns dos pontos principais destas falhas do PER. Mas num esclarecimento mais imediato, o PER assentava essencialmente num financiamento que a banca, que um conjunto de bancos iriam fazer, bem, de certo modo salvaguardados já com uma garantia de bens imóveis que a empresa estava a entregar como garantia para um reforço do capital, e a previsão era que esse financiamento desse entrada 30 dias após a homologação. O PER previa realmente que só após a homologação se incitariam essas negociações de financiamento, que era uma coisa, para nós era estranho. Porque é que só depois da homologação é que os bancos iam, a empresa ia negociar com a banca para esse financiamento se o PER estava aprovado. Mas pronto, o que estava previsto no PER era que, corridos esses 30 dias de negociações, após os 30 dias, entraria uma determinada verba que estava destinada a um arranque depois de um reencontro da empresa com o mercado. Porque a empresa, nos longos meses de 2013, estragou completamente a imagem que se construiu em 40 anos. Isso não se verificou. Nós não somos informados como é que decorreu e como é que está a decorrer, se está essa negociação com a banca. Essa informação não nos é dada, só nos é dada que não há financiamento da banca ainda. Portanto, a empresa mantém os trabalhadores em suspenso, com este ainda não está claro que a banca não vai prosseguir o que estava acordado no PER, poder financiar com os 4 milhões para arrancar de novo. O que se diz é que não vem, que não há, não tem havido, ainda não foi possível, e é por isso que não se paga. É por isso que não se pagou o mês de janeiro, foi por isso que não se pagou o mês de janeiro, e é por isso que não se consegue cumprir com os 6 meses de carência. A envolvência dos trabalhadores neste PER foi zero. Os trabalhadores apenas estiveram presentes, foram alertados para uma Assembleia de Credores, que decorreu a 19 de agosto, onde foi apresentado um esboço do PER. Portanto, aquela Assembleia de Credores, que foi a única, pelo menos para a qual os trabalhadores foram convocados como credores, foi a única que aconteceu e nessa Assembleia apenas foi apresentado um esboço do PER. Esse esboço foi frisado pela empresa, que era um esboço e que ia ter alterações. Nesse esboço, em relação aos trabalhadores, previa-se o pagamento da dívida vencida em 6 meses. Ponto final, parágrafo. Quando o PER é colocado à votação, é de novo quando os trabalhadores tomam conhecimento com o texto do PER, percebem no que está lá escrito que, afinal, é em 6 meses, mas com 6 meses de carência, e é 8 meses de carência para os despedidos a receberem 36 meses. Isso nunca foi falado na Assembleia de Credores. Não foi abordada essa situação, nem sequer foi abordado que os trabalhadores despedidos teriam outro prazo. A votação foi aprovada, o PER foi aprovado com 82%, salvo erro, de votos dos credores. O voto dos trabalhadores era nulo naquele caso. Face ao montante de dívidas de meia dúzia de credores, Estado e fornecedores, a dívida dos trabalhadores não pesava absolutamente nada naquela votação. Se calhar. De qualquer modo, os trabalhadores votaram na perspectiva, quem votou, e aprovando, votou numa perspectiva de que era melhor votar, era melhor que o PER fosse aprovado, porque era uma hipótese da empresa sobreviver. Foi essa a perspectiva dos trabalhadores, porque também se colocou, esteve em cima da mesa, a hipótese dos trabalhadores contestarem o PER. Isso não ia adiantar, em termos legais, não adiantava, não deixava de ser aprovado. E os trabalhadores, naquela altura, mantinham, isto foi em outubro, mantinham a esperança. Portanto, os trabalhadores não participaram em nada do PER, a não ser para votar. Os postos de trabalho, neste momento, não estão muito longe dos 1.200. 200 foram despedidos, com... O motivo do despedimento em 95% dos trabalhadores foi o número de dias de trabalho num determinado período que a empresa determinou. Não foi no ano anterior, não foi durante aquele... Foi num determinado período que a empresa determinou, foi o número de dias de trabalho que os trabalhadores tinham. Isto visou unicamente atingir os trabalhadores que recorreram à suspensão. Unicamente os que... Depois, por arrasto, vieram mais alguns. Portanto, neste momento estarão dentro da empresa na ordem dos 500, porque depois houve pessoas também que saíram, na ordem dos 500, 600. O tipo de contactos que nós tivemos, não procurámos outras instituições, pensámos unicamente para já manter a porta aberta com a empresa, o contacto sempre com a empresa, procurar que a empresa nos desse informações, nos fosse mantendo informados. Tem sido extremamente difícil. Quando fomos despedidos, principalmente os despedidos, porque como têm mais tempo de margem de manobra em termos de tempo, pensámos deslocar-nos, contactar quem nos representa, quem nós elegemos para nos representar, e, portanto, foi à Assembleia da República que nós dirigimos os nossos pedidos de ajuda. Também à DGERT, porque inicialmente, em 2013, mantivemos um ciclo de reuniões com o organismo, que não adiantou de nada. Isto foi o início da crise crescente da Moviflor, que não adiantou de nada, mas também retomámos o contacto com a DGERT. Não contactámos com mais nenhuma instituição. Penso que respondi às questões que...
Eu agradeço muito o poder de síntese numa matéria tão complexa que vos toca diretamente e que, da qual nós tomámos devida nota, e certamente que iremos oficiar quer o Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social, quer o Ministério da Economia, relativamente à questão que aqui, ao problema em concreto que aqui nos trouxeram, e também dar-vos nota que esta audiência... Não pode, tem que ser o senhor deputado. Peço-lhe imensa desculpa. Falarei.
Tem a ver com a inscrição dos trabalhadores no...
Pode. se estão inscritos como credores. Também iremos acompanhar a situação, visto que a Autoridade para as Condições do Trabalho, segundo já foi aqui também dado nota numa resposta por escrito do Ministério, irá fazer novo acompanhamento da situação. Ficou de fazer, portanto, por isso nós vamos oficiar, quer os dois Ministérios, da situação que aqui foi exposta. Dizer-vos que estas audiências são gravadas, que estão disponíveis posteriormente no site da Assembleia da República, para que possam partilhar também com os vossos colegas, no sentido de eles também estarem informados das diligências que fizeram perante todos os senhoras e senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares. Reconhecendo as dificuldades que enfrentam, reconhecendo o vosso empenhamento e o vosso esforço na procura de uma solução, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho das audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho, desejo que consigam encontrar a melhor solução possível para as vossas vidas e para a concretização dos direitos a que têm direito. E desejo-vos as maiores felicidades. Creiam que esta casa, a Casa da Democracia, que todos os portugueses representam, estará sempre ao vosso inteiro dispor. Muito obrigada. Obrigada.